Salve, salve, senhoras e senhores! Chegamos no sexto episódio de Sambas Contados, um original Globoplay em parceria com a Laboratório Fantasma, conduzido pelo seu camarada Emicida na bolinha de meia, no limite da humildade, tentando contribuir com alguns elementos de um gênero que é, na verdade, mais que isso. É um estilo de vida.
Um, dois...
O maior problema de se partir da constatação de uma alma perturbada para a compreensão da obra de um grande artista reside no fato de considerar os transtornos mentais uma substância indefinida que se projeta sobre telas e papéis, prescindindo de todas as mediações lúcidas que um trabalho de arte pressupõe. É assim que já no primeiro capítulo do livro, Van Gogh, A Salvação pela Pintura, o crítico e historiador da arte, Rodrigo Naves, aterriça as ideias e amplia nosso campo de visão a respeito de como observamos obras que podem sim ter relação com um ou vários tipos de sofrimento, mas que também podem significar muito mais coisas. O cérebro humano, até onde se sabe, só consegue prestar atenção em uma coisa de cada vez. Logo, todos esses outros significados que fogem do nosso primeiro olhar correm o risco de serem negligenciados se a gente estiver pegando carona no descuido. Rodrigo Naves vai relacionar esse parágrafo específico com o trabalho da psiquiatra revolucionária Nise da Silveira, a mulher que mudou para sempre a forma como concebemos a saúde mental no Brasil. E acho que não seria exagero dizer que suas ideias ultrapassam as fronteiras geográficas e se espalharam pelo mundo. Afinal, assim como o professor Paulo Freire, ela é mundialmente reconhecida por seus feitos. Nise da Silveira tinha uma discordância muito grande com as técnicas psiquiátricas até então empregadas nos pacientes, algo que ela considerava agressivo. Coisas como, por exemplo, choques elétricos, choques insulínicos, lobotomia, e isso, embora ultraviolento, já demonstrava uma expressiva desumanização de um quadro muito pior. No século XIX, eram comuns duchas frias, chicotadas, máquinas giratórias, sangrias e sabe-se lá mais o quê. Essa discordância faz ela ser transferida para o setor de terapia ocupacional, algo de prestígio menor naquela época. Ali, a tradição era colocar os pacientes para fazer tarefas de limpeza e manutenção, como sendo isso a terapia. Surpreenderia se não estivéssemos falando da última sociedade no continente americano a abolir a escravidão. Acumular sob a condição servil todos aqueles que essa mesma sociedade quer varrer para debaixo do tapete é a norma e continua atual. Parafraseando a filósofa feminista Silvia Federici, isso que vocês chamam de amor, mas nesse caso cuidado, é na verdade trabalho não remunerado. Ali no centro psiquiátrico do Engenho de Dentro, a doutora Nise da Silveira criou ateliês de pintura e modelagem, acreditando que aquela atividade era uma forma de fazer com que os doentes reatassem seus vínculos com a realidade. Isso viria a revolucionar a psiquiatria no país, assim como as mandalas na psicologia de Carl Jung, com quem Dona Nise trocava cartas. Aquelas pinturas e objetos de arte tinham o poder de revelar muito mais do que um simples passatempo. A partir dos anos 1950, ela trocou correspondências intensamente com Jung e foi a convite dele que realizou uma mostra com as obras feitas por seus pacientes em um congresso internacional realizado em Zurique, na Suíça, em 1957. O trabalho de Nise estava indo longe. Na carta convite feita por Jung, ele diz o seguinte:
ficarei feliz se pela visita da senhora doutora Nise da Silveira, o contato entre os psiquiatras do Brasil e os da Suíça se aprofundar. Não será sem importância para o futuro tanto da psicologia quanto da psiquiatria.
Uma personagem maravilhosa que vai fazer parte dessa revolução é uma jovem enfermeira. Na época, com 20 e poucos anos, que viria a desempenhar um papel fundamental na reforma psiquiátrica do Brasil. Seu nome? Ivone Lara da Costa, mais conhecida como Dona Ivone Lara, a grande dama do samba.
Quem foi Dona Ivone Lara? Para mim, Dona Ivone Lara foi a maior e é a maior compositora brasileira. A maior compositora em termos de criatividade, de sofisticação melódica, de pensamento e de potência de síntese de um pensamento musical que incluía muitos gêneros, né? Muitas musicalidades negras brasileiras numa só canção. Então se tem traços de jongo, mas de choro, de um samba ali que se fazia nas primeiras décadas do século XX. Dona Ivone foi uma pensadora e uma mulher, na minha opinião também, Emi, um pouco à frente do seu tempo. Eu nem sei se ela tinha essa dimensão. À medida que ela trabalhou com uma das maiores psicanalistas brasileiras, né, foi assistente, integrou a equipe da doutora Nise da Silveira, psicanalista que revolucionou o tratamento de saúde mental no Brasil, tratamento psiquiátrico. Dona Ivone pediu a Nise para ter uma sala com instrumentos, onde ela recebia, como dizia a doutora Nise, seus clientes, né? Os pacientes, os internos, para encontros de música. Dona Ivone foi responsável também por encontrar muitos parentes desses internos que há anos estavam abandonados nessa ala psiquiátrica do hospital de Engenho de Dentro. Então, Dona Ivone foi uma mulher desbravadora também, à medida que é a primeira a assinar um samba-enredo no grupo especial, né, de uma grande agremiação do Rio de Janeiro, Império Serrano. Uma mulher que também teve muita parcimônia, sabedoria para conseguir assumir-se Dona Ivone Lara, depois de enfrentar muitas dificuldades também, né, como toda, e ela especialmente, que foi uma criança órfã de pai e mãe, né, a partir de um determinado momento da vida, e que teve ali sabedoria no sentido de ela foi estudar, fazer um curso, virou assistente social, depois enfermeira. É uma mulher de fato muito diferenciada, uma pensadora, uma criadora brasileira que, para mim, eu acho que nasce a cada não sei quantos mil anos. Essa é a Dona Ivone Lara.
Essa é minha amiga Fabiana Cosa, uma das maiores cantoras vivas, sambista, fã e também conhecedora profunda do legado de Dona Ivone Lara. Esse episódio poderia facilmente ser apenas sobre a contribuição de Dona Ivone Lara à reforma psiquiátrica. Embora isso não seja um detalhe, eu gostaria de colocar essa contribuição imensa como uma espécie de efeito colateral do seu ser. Isso é, uma consequência direta dela ser quem ela era antes e depois dessa participação. Sendo monitora do time de Nise da Silveira na década de 1940, Dona Ivone vai conseguir ter uma salinha de música e expandir aquela terapia, antes restrita a vassouras e reparos. Depois, com a chegada de Nise, entram pincéis e esculturas, e mais pra frente ainda, já com Dona Ivone, vem os instrumentos musicais. Mas não instrumentos musicais aleatórios, os instrumentos musicais do universo do samba. E Fabiana, quando fala da Dona Ivone, sempre fala de uma parada que eu acho absurdamente linda. O samba é, antes de mais nada, um lugar de saúde.
É esse lugar de saúde, não um conceito que traz o que aborda, explora as patologias, as doenças. Não é nesse lugar, mas saúde, como eu li outro dia os pesquisadores que publicaram um artigo muito importante, muito inteligente, num jornal de grande circulação, falando de um conceito que não é mais bem-estar, né, mas bem-ser. E essa ideia de bem-ser, ela vem inspirada nos saberes de povos originários, nos saberes de povos negros, né, na valorização desses conhecimentos. E se a gente pensar que o samba é o lugar da alegria, da potência da alegria, porque ele movimenta o corpo, ele nasce, brota do corpo, ele eriça os corpos, ele atrai os corpos, ele faz os corpos dançarem e cantarem, o samba efetivamente ganha esse lugar de saúde. À medida que ter saúde é você ter contato com as pessoas, olhar nos olhos das pessoas, ouvir as pessoas, conversar com as pessoas, chorar com as pessoas, rir com as pessoas. Tudo isso acontece no samba. Eu sempre falo, Emi, que eu gosto de cantar em todos os lugares, porque eu acho que cantar é revolucionário. Cantar me permite transitar entre uma emoção e outra, e isso para mim já é um símbolo de saúde. Transitar com as emoções gera movimento e não fixidez, e não tristeza, e não um lugar de água parada, né? Mas de água que se movimenta, de rio que corre. Então, nesse sentido, eu tenho as minhas... Eu sempre falo que eu gosto de cantar, né, em um monte de lugar, mas o lugar que me faz mais feliz é a roda de samba, sempre foi. E eu não preciso estar coordenando a roda, não. Eu posso estar me divertindo, aplaudindo, tocando, batendo palma, fazendo coro, ouvindo uma história, aprendendo sobre alguém. Todos os meus momentos, ou muitos dos momentos que eu vivo e que eu já vivi nesses 47, quase 48 anos, de alegria, de tristeza, de euforia, de celebração, foram sempre na roda de samba. Ali eu fiz amigos, eu namorei, eu chorei, eu cantei parabéns para nascimento de criança, para casamento, eu vi pessoas fazendo as pazes, eu fiz as pazes com meu pai numa roda de samba. Então eu acho que se tem um lugar revolucionário, tal qual também a Beth já dizia, a Beth Carvalho já dizia isso, é o samba. O samba é uma proposição de sociedade, de uma sociedade civilizada, uma sociedade democrática, um futuro. Não é possível você viver, você garantir saúde se as pessoas não são vistas. Então o samba garante a existência das pessoas também. Quanta gente que eu conheci que no seu dia a dia, nos seus trabalhos quase que obrigatórios para sobrevivência, eram pessoas tristes e que se transformavam quase como num passe de mágica quando essas pessoas estavam na roda de samba empunhando o seu instrumento, porque essencialmente essas pessoas eram grandes artistas. Então é um lugar de saúde, sem dúvida nenhuma.
Além da enorme importância no quesito saúde na sua carreira, eu queria trazer para vocês um pouquinho da história da Dona Ivone e como ela se tornou essa ancestral que tanto nos orgulhamos. Da menina que perdeu muito cedo um pai que foi mecânico de bicicletas, auxiliar de entregas e membro do Bloco dos Africanos, onde arranhava seu violão sete cordas, conheceu a mãe de Dona Ivone em fevereiro de 1921. Dona Ivone estudou em um bem afamado colégio de tempo integral, a Escola Municipal Orsina da Fonseca. Lá, participando do coral Mirim e tendo aulas de canto orfeônico, Ivone conviveu com Zaira de Oliveira, cantora negra soprano de formação clássica, e com a pianista Lucília Guimarães Villa-Lobos. Inclusive, chegou a ser escalada como solista da ópera O Canto do Pajé, de autoria de Heitor Villa-Lobos, e acompanhá-lo em uma apresentação no Orfeão dos Apiacás, na Rádio Tupi, com a regência do próprio maestro. Outra erudição musical de Dona Ivone se daria na casa do seu tio Dionísio, em Inhaúma, zona norte do Rio. Seu tio, chorão da linguagem tradicional, recebia músicos em sua casa quase diariamente, entre eles ninguém mais, ninguém menos que solistas e ritmistas do calibre de Donga, marido de Zaira de Oliveira, Jacó do Bandolim, Heitor dos Prazeres, Candinho do Trombone e o maioral, Pixinguinha. Dona Ivone foi apresentada ao cavaquinho pelo tio, para integrar-se a esses encontros com a tarefa de funcionar como gravador das melodias e acordes que o tio compunha e apresentava aos convidados. Mas a grande questão era que, para o tio, a menina Ivone só podia frequentar os encontros de choro. Os de samba, jamais. Samba era coisa de malandro. A primeira música que ouvi de Dona Ivone foi o clássico Sorriso Negro. É louco pensar que não consigo lembrar de mim antes de ouvir essa música. É como se ela sempre estivesse comigo de alguma forma. Depois, eu quero voltar para esse período específico da história, porque ele é bem curioso e vai ser um período interessantíssimo também na obra da Dona Ivone Lara. Depois de ouvir esse, outro samba que me marcou bastante foi Preá Comeu. Aparentemente, um samba tão simples e tão bonitinho, mas eu ficava viajando em como a letra dele fala do fato de que a vida, muitas vezes, pode ser extremamente injusta e sem culpados. A conversa com Deus, com quem o personagem principal da música quer ir falar no céu, tem como tema uma reclamação a ser feita a respeito dessa verdade dolorida e difícil de lidar. A vida pode ser bastante injusta em certas situações e a culpa pode não ser de ninguém.
E acreditar
que eu não
recomeçar.
É uma caneta que, poeticamente falando, transcende o corpo e conversa direto com a alma humana, fruto da relação com o ambiente de cuidados e de manifestação do sensível das artes e do cuidado lá na colônia Juliano Moreira e depois no Centro Psiquiátrico Pedro II, onde ela também atuou com pacientes com doenças mentais. Mas também tem essa coisa da Fabiana, do samba e da saúde. Então, a atuação dela era, de alguma maneira, fruto direto do ambiente em que ela já estava, artisticamente falando. Essa poesia é que vai fazer ela ser a primeira mulher a integrar um time de compositores de uma escola de samba do Grupo Especial. Qual escola? Império Serrano. A mesma escola que meu mestre, o Wilson das Neves. Em uma matéria do Jornal do Brasil, em 1963, o imperiano Décio da Viola soltou: Ivone, para nós, do samba, representa um dos maiores lápis do terreiro. Silas de Oliveira, Dona Ivone Lara e Bacalhau vão canetar em 1965 o samba-enredo Cinco Bailes da História do Rio, um registro poético, mas também histórico, solene e de muita nobreza, criando dentro da música a atmosfera de um grande baile. O sucesso foi tanto que houve um desfile especial da escola no Jockey Club, que era onde estava a nata da alta sociedade carioca, segundo o jornal O Globo, em 5 de abril de 1965. Nossos compositores passeiam no tempo, indo desde os 20 anos da fundação da cidade do Rio de Janeiro, em 1565, saltam para 1763, quando o Rio vira capital do vice-reino. Depois vem a aclamação de Dom João VI como rei de Portugal, Brasil e Algarves em 1818, e nesse mesmo dia é expedido o decreto de indulto aos presos do Reino do Brasil, o Baile da Independência em 1822 e, por fim, o último Baile do Império em 1889, em homenagem à visita dos oficiais chilenos ao país, poucos dias antes, portanto, do fim do regime. É uma aula de história cantada lindamente. essa humanidade inegociável que guia a sua poética vai reluzir de um jeito encantador em todos os seus encontros com Délcio Carvalho. E só essa parceria dos dois também poderia render um episódio inteiro. Uma outra parada que sempre me fisga completamente é a opção dela pelo mundo onírico, pelo sonho, pela fé. Eu sou apaixonado por isso, porque sonhar não é pouca coisa.
Sonho meu.
O que é sonhar? Do ponto de vista dos povos originários e de inúmeras religiões antigas ou contemporâneas, sonhar é uma viagem espiritual, o contato com uma quantidade enorme de criaturas que são vistas como entidades, como anjos, como espíritos, como almas, como deuses, e que podem permitir algum tipo de aprendizado. Então, o sonho é visto como uma oportunidade de aprendizado, o sonho é visto também como uma escola, uma maneira de aprender coisas novas. Do ponto de vista da biologia, o sonho é uma experiência subjetiva produzida pela passagem da atividade elétrica por neurônios, por células neuronais que representam memórias. Então, a gente poderia pensar no sonho como sendo o produto da recombinação das nossas memórias. Existe a noção de que talvez o sonho seja, sim, um oráculo, como tantos povos na antiguidade e hoje em dia acreditam, mas talvez não um oráculo determinístico, aquele que pode prever exatamente o que vai acontecer, mas um oráculo probabilístico, aquele que, com base nas memórias do passado, tenta simular futuros possíveis e tenta descobrir o que pode vir a acontecer e, eventualmente, impedir que aquilo aconteça se não for desejado ou propiciar que aquilo aconteça se for algo desejado. Eu acredito que existe um alinhamento possível entre essas cosmovisões tão diferentes, porque o que é mais importante não é se o sonho é uma realidade extrafísica ou apenas uma realidade biológica. O que é mais importante é que o sonho é a nossa principal ferramenta para construir futuro, para construir novas possibilidades. Nesse sentido, ele precisa ser celebrado, cultivado, resguardado e transmitido às novas gerações.
Sonhar é foda, mano. Tem um livro chamado Outras Naturezas, Outras Culturas, do Felipe Descolar. Bem fininho. Se você foge de livro grosso, esse aí é pra você. Ele fala de uma experiência com o povo Achuar, na Amazônia Equatoriana, e que eles se levantam bem cedinho pra, antes do amanhecer, se juntar em volta de uma fogueira e decidem o que farão durante o dia em função daquilo que sonharam à noite.
O sonho foi extremamente importante, tanto para a vida pública quanto para a vida privada, em inúmeras civilizações. Isso é verdade hoje em dia entre tantos povos originários, indígenas brasileiros, por exemplo, entre o Xavante, por exemplo, fazem a sua roda de sonho ao despertar pela manhã para compartilhar e interpretar em sonhos coletivamente. Mas também foi verdade ao longo da história. Foi verdade na Suméria, foi verdade na Babilônia, foi verdade na Assíria, no Egito, na Grécia Antiga, na Roma Antiga. Existem fartos registros da importância do sonho na vida política de Roma, por exemplo. Também foi importante na China, na Índia. Onde a gente olhar, a gente vai encontrar sonho como um elemento central da produção da cultura humana. Inclusive, é possível defender que a própria produção da cultura e o acúmulo explosivo de cultura nos últimos 20 ou 30 mil anos tem tudo a ver com a nossa capacidade não apenas de sonhar, isso todo mamífero terrestre sonha, mas de compartilhar os sonhos uns com os outros, umas com as outras, de forma a coletivizar esses medos e desejos que são o alicerce do sonho e também as novas ideias, as novas estratégias que são o presente, né? Que são aquilo que o sonho nos propicia, aquilo que ele traz para a gente mais profundo, de mais precioso, que são as novas possibilidades do futuro.
E o homem diz ainda mais.
Poderíamos dizer que certas comunidades preservam ainda hoje uma relação com o mundo onírico, confere a ele um protagonismo maior do que outras? Com certeza. Se o mundo urbano contemporâneo capitalista de matriz eurocêntrica se esqueceu de como sonhar, nem se lembra de que sonha a cada manhã, jogou o sonho na lata do lixo, entre os povos originários, tanto da América quanto da África, quanto da Ásia, isso não aconteceu. São povos que mantêm muito viva a arte de sonhar. É, como diz o grande mestre Ailton Krenak, o sonho para os indígenas é uma instituição. Você pode fazer parte dessa instituição. O sonho é um acontecimento. Aquilo que acontece nos sonhos é tão mais importante do que aquilo que acontece na vigília. É uma visão que no mundo urbano e contemporâneo está completamente perdida. É um mundo que considera o sonho uma besteira, considera o sonho um ruído, considera o sonho um nonsense, alguma coisa que não diz respeito à realidade. Quando, na verdade, o sonho é uma expressão riquíssima, não só da realidade, mas dos seus possíveis futuros desdobramentos. Então, se nós queremos nos salvar nesse antropoceno tão brutal, a gente precisa resgatar a arte de sonhar. E para isso a gente precisa aprender com quem mantém ela viva. Por exemplo, os indígenas brasileiros. Por exemplo, o povo quilombola brasileiro. Por exemplo, as religiões de matriz africana. Por exemplo, os aborígenes australianos, Aranda, Altiringa. Existem muitos povos que preservam a arte de sonhar com suas próprias características, e isso é uma riqueza cultural da espécie humana que está à nossa disposição para nos ajudar a dar ferramentas de sobrevivência no século XXI.
O sonho como tema recorrente na obra da Dona Ivone, eu acredito que também seja, de certa forma, não sei se uma influência, mas uma inspiração a partir da convivência e do trabalho com as pessoas que tinham doenças mentais, esse convívio com a Nise da Silveira. Mas eu também prefiro pensar, Emi, que artista que não sonha é artista que não tem capacidade de imaginar. Dona Ivone, né, com Caetano Veloso fizeram Força da Imaginação, né? Força da imaginação, vai lá, além dos pés e do chão, chega lá, o que a mão ainda não toca, coração onde alcança, força da imaginação, vai lá. Ela com Caetano Veloso fizeram essa canção. Então, um artista que não imagina é um artista que não sonha e que não convida também o seu público a sonhar. Isso é uma preocupação que eu tenho sempre, porque eu acho que para poetizar o mundo é preciso tirar um pouquinho dos pés, né, do chão. É preciso conseguir criar ou metaforizar o mundo. Isso é imaginação. E o cantar tem essa função. Quando Dona Ivone, por exemplo, faz os laraiás, que a gente brinca, que são aqueles contracantos espetaculares, e que isso, na minha opinião, se encantou junto com Dona Ivone, né? A gente tem grandes improvisadoras, mas essa qualidade de improvisação dentro de uma linguagem que fica no entre o chorinho e o samba urbano, entre o chorinho e os refrões de jongo, isso foi com Dona Ivone, na minha opinião.
É da hora pensar também que essas canções de Dona Ivone e Délcio Carvalho, sobre o sonhar como sonho meu, nasci para sonhar e cantar, vão ganhar vida ali entre 1979 e 1982, no contexto da lei da anistia e da esperança de um novo momento na vida do país, no sonho do fim da ditadura e a conquista das liberdades democráticas. Eu sinto que essas canções também bateram especificamente nesse lugar esperançoso da alma do povo que ansiava por um novo amanhã e não há melhor exercício de possibilidade de futuro, como disse meu mano Siddhartha, do que o sonhar. É nele que a gente projeta involuntariamente um milhão de desejos. E Dona Ivone, aqui, junto com Délcio Carvalho, sempre me pareceu muito atenta a essa necessidade de esperançar o futuro.
Eu conheço um pouco da obra da Dona Ivone Lara, tenho muito encantamento pelo que conheço, que é uma obra muito linda, muito poética, muito profunda, que traz essa semente de esperança no futuro. Tanto em Sonho Meu como em Nasci para Sonhar e Cantar, o sonho aparece como essa potência de algo positivo, de algo criativo, de algo amoroso, né? De algo que nos reúne, de algo que nos faz crescer, que nos faz seguir adiante. Então o sonho é fundamental se a gente pensar que a gente está num país de tanta desigualdade, em que pessoas pretas e pardas passam por todo tipo de dificuldade econômica, social, por todo tipo de coerção policial. O sonho está nesse lugar de manter viva a chama da esperança na vida. E eu entendo que a dona Ivone Lara compôs com essa perspectiva de que as pessoas possam despertar pela manhã e, apesar de estarem morando num lugar extremamente apertado, muitas vezes não terem uma comida adequada, terem que acordar muito cedo, dormir muito tarde, trabalhos extenuantes, ainda assim existe a vontade de seguir vivendo e construir coisas novas, experimentar coisas novas, crescer, se aprimorar, amadurecer. Me lembro de uma troca contigo, Emicida, em que você dizia: se eu não sonhar num espaço, se eu fosse um adolescente morando num lugar tão pequenininho, tão apertado, e não tivesse a capacidade de sonhar, como é que eu poderia ter sobrevivido? Não sei se eu estou inventando isso ou sonhando isso, mas eu me lembro dessa conversa entre nós e acho que ela exprime muito bem qual o papel do sonho na obra da dona Ivone Lara. É manter acesa a chama da esperança, manter teso o arco da promessa para que o amanhã seja possível, afinal.
O sonho, na minha vida, sempre foi um refúgio. Há um tempo atrás, falei disso com Siddhartha. Sempre foi um lugar seguro para fugir de coisas ruins que me cercavam. Na ausência de um ambiente pacífico, eu tive que, através da capacidade humana de viajar nas asas da imaginação, me exilar nos meus sonhos e, a partir dali, organizar a revolução que tomaria minha vida de volta para mim.
Sei que has de dizer que não virá jamais pra me tirar a paz e até me condenar a ter nos dias meus doces recordações e muitas aflições turvando meu olhar.
Eu me lembro de quando nós gravamos juntas Doces Recordações pro meu segundo álbum e Dona Ivone falou assim: minha filha, o que você quer que eu faça agora? Ela já tinha cantado o tema. Falei: Dona Ivone, se a senhora pudesse fazer aquele canto, aquele contracanto bonito que a senhora sabe. Ah, pode deixar, minha filha. E eu lembro que quando a gente soltou, deu play ali, a Dona Ivone estava criando uma outra canção. E ela fez isso na música inteira. Eu acho que só uma pessoa que consegue poetizar o mundo, que consegue ser amorosa a despeito das agruras do mundo, é capaz de conduzir a gente ao sonho, a sonhar. Dona Ivone era, e é, né? Porque ainda está presente. Enquanto a gente puder cantar Dona Ivone Lara, essa força continua existindo entre nós. No começo dos anos 2000, houve um projeto em São Paulo, da prefeitura, se não me engano, chamado Quebrada Cultural. E era um projeto que tinha sempre uma artista que estava aparecendo no cenário musical e uma artista já muito consagrada. Eu tive a honra e a sorte, enfim, de ser convidada para abrir os shows da Dona Ivone Lara. E aí eu fui percorrendo vários palcos da periferia com a Dona Ivone. A primeira imagem que eu posso te dizer que eu tenho guardada dela é de uma mulher extremamente, com muita altivez e com doçura, com respeito e carinho ao outro, mesmo que o outro é que ela não conhecesse o outro, que era o meu caso, e com interesse no outro. Isso eu achei sempre muito bonito. Dona Ivone tinha interesse no que a gente ia fazer, no que a gente ia cantar. E a gente foi ficando mais próximas, mais amigas, né? Nesse sentido, eu não fui uma pessoa que frequentava toda semana ou todos os meses a casa de Dona Ivone, nada disso. Não fui essa pessoa, não tive esse nível de proximidade, mas foi a música que nos aproximou, a ponto de Dona Ivone, no primeiro convite que eu fiz a ela, de participar de disco, dos shows de lançamento desse disco em São Paulo, ela não negou. Ela veio, deu uma entrevista linda, inclusive para a TV Cultura, verbalizando que passava o bastão para mim, né? Eu era uma das que ela estava passando o bastão dessa tradição de samba, dessa maneira de entender o samba como sendo uma maneira da gente olhar para a vida, de estar na vida. Então, Dona Ivone era uma mulher, na minha opinião, muito atenta, muito consciente do seu tempo. Lembro muito de uma crítica que a caminho de uma gravação, ela fazia já ao andamento das escolas de samba, né, as escolas, andamento das baterias, ela percebia como aquilo prejudicava a dança no desfile, ela contando isso para mim, dizendo que não concordava muito, né, com os novos rumos, e como aquilo tirava a beleza da melodia, a beleza de se cantar o samba enredo. Então, uma mulher que tinha muita opinião, né? E sempre teve, porque para poder escolher os seus parceiros, e ela sendo mulher, tendo sofrido todo o preconceito que sofreu durante tantos anos, até conseguir se assumir compositora, ser aceita numa ala de compositores de escola de samba e ter o seu trabalho efetivamente difundido, ela precisou ser muito sábia. E me lembro aqui de um momento muito especial. Num dos aniversários de Dona Ivone, eu liguei para saber se eu podia dar um abraço nela pessoalmente na casa. Ela morava, se não me engano, era Oswaldo Cruz. E a Eliana, nora, sempre muito carinhosa comigo. O filho dela, o neto também, o André, enfim. Claro, Fabiana, vem, Dona Ivone vai ficar feliz em te ver. Eu lembro que Dona Ivone estava sentada numa cadeira, assim, dentro da casa, mas no quintal, e já tinha colocado umas mesas e umas cadeiras do lado de fora. Ela morava, a casa ficava numa rua sem saída. E quando eu cheguei, Fabiana, tá boa, minha filha. Ah, que alegria que você veio. Falei, vim dar um abraço na senhora, desejar parabéns e tudo mais. E aí fui lá, entrei na casa, cumprimentei as pessoas. Só que o samba começou lá fora. E aí quando eu passei, eu falei, Dona Ivone, a senhora vai querer ficar aqui? Ela, minha filha, o samba começou, né? Eu falei, começou. Ah, não, eu quero ir lá fora, você me leva lá. E eu lembro que eu levei, e depois Eliana, Fabiana, deixa Dona Ivone aqui, tinha que ter deixado ela mais um pouco aqui. Eu falei, mas ela queria ir lá fora, Eliana, enfim. Ela foi e não voltou mais. Então, essa é uma lembrança que eu guardo com muito carinho, como todas as outras. Como a vez em que eu vi pela primeira vez aí um show dela, nós já nos conhecíamos, mas pela primeira vez um show de Dona Ivone Lara no Sesc Pompeia, os dois lados lotados, e quando aquela mulher entrou vestida de dourado, as duas plateias se levantaram sem que ela dissesse nenhuma palavra, e ela naquele cumprimento, como se cumprimento um pouco que a gente tem dentro do terreiro, em que a gente ginca um pouco com os ombros, reverenciando, se abaixando diante da outra pessoa. Dona Ivone faz isso, girando o corpo para uma plateia, à sua esquerda e depois à sua direita, em agradecimento, reverência, aquelas pessoas que estavam ali para lhe aplaudir, mas sem dúvida nenhuma a esse lugar que fez dela a grande dama do samba brasileiro, que foi o palco. É uma... há de se celebrar sempre essa mestra que nos deu muito mais do que régua e compasso. Eu acho que Dona Ivone sonhou um tipo de samba, nos deu esses sambas em forma de música, de poesia, de melodias inesquecíveis. E eu tenho muita gratidão a ela.
Todos nós temos, Fabi. Todos nós. Dona Ivone Lara, certamente uma das maiores artistas que esse país já produziu. Sua arte se confunde dentro de nós. Faz parecer que aquelas melodias sempre moraram em nosso coração. E às vezes me pego pensando que é por causa desse tipo de artista que a gente ama o Brasil. É o tipo de personagem a quem faltam adjetivos para classificar. Tanto a enfermeira, quanto a assistente social, quanto a sambista. Em todas as frentes, sensível e humana. Inegociavelmente humana. No final, a melhor palavra para descrever Dona Ivone Lara é gigante. Tão gigante que ela é em si o próprio sonho de humanidade que a gente tanto busca.
O que trago dentro de mim preciso revelar. E eu solto o mundo de tristeza que a vida me dá.
expunha tanta emoção. Nasci pra sonhar e cantar, na busca incessante do amor que desejo encontrar.
No próximo episódio, vamos estar entre os gigantes, peças fundamentais para uma variação do samba que ficou internacionalmente reconhecida, mas que não são muito lembrados quando falamos dela. Pensa aí em quem pode ser e a gente se encontra aqui no próximo episódio de Sambas Contados.